Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Então, desde quando o Feder, né, assumiu a Secretaria de Educação, os diretores, a equipe pedagógica, os professores não têm autonomia pedagógica, né? Então, a autonomia pedagógica hoje, ele só é através da pressão dos índices. Isso começou lá na pandemia, né? Na pandemia, que teve as aulas online, e ele foi se estruturando e intensificando. E hoje, nas escolas, está muito difícil. Eu não sei se vocês têm acompanhado as redes da APP, sindicato. Nós fizemos uma pesquisa, né, onde mostra o grande descontentamento dos professores e professoras, os nossos alunos e alunas também com esse descontentamento, porque o professor não tem mais tempo de ensinar. Hoje nós temos prova Paraná, simulada prova Paraná, quiz, simulada de quiz. Então, essa pressão dos índices e a falta de autonomia é muito grande, né? Os alunos não estão aprendendo, né? Segundo a nossa pesquisa, os alunos não estão aprendendo, não gostam do sistema, né? Hoje, imagine vocês, quando um aluno de sexto ano, que vem daí de um aprendizado, né? Ele hoje, o professor não pode fazer uma redação escrita, ele tem que fazer uma redação digitar a redação numa plataforma. Então, qual é a autonomia que o professor tem de corrigir, de mostrar os erros na redação? Não tem mais, porque a plataforma mesmo corrige, fora as outras plataformas. Então, a pressão na época do Rony, do Feder, foi grande, e agora com o Rony não está sendo diferente. A pressão está muito grande, muitos professores querendo desistir, né, de dar as suas aulas, ministrar as suas aulas, porque não conseguem, porque a pressão dos índices é muito grande por causa do IDEB, né? Então, que o governo pensa só no IDEB, não pensa no ser, porque todos que estão na escola, professores e professoras, diretores, pedagogos, funcionários e funcionárias e alunos, são seres, né? E não são números. Então, isso, assim, é intenso a pressão que existe dentro das escolas, né? Muito grande, e a cada dia que passa, a pressão é maior. Cada dia que passa, é uma plataforma diferente, é uma cobrança diferente, e o professor não está tendo tempo nem de ensinar os alunos com tantas provas, prova de para que os alunos consigam ir bem no IDEB. Então, é intensa a pressão mesmo.
E, Marglaise, a gente percebe que também não há muito debate, né? Não somente com os profissionais, mas dentro da própria Assembleia Legislativa. O debate é muito, muito raso, né? Os projetos são aprovados em algumas situações muito rapidamente. A sociedade, às vezes, nem fica sabendo de muitos temas, né? Às vezes fica sabendo mais de forma superficial. E algumas situações parece até que o governador, ele não tem muita afeição pela classe dos professores, né? Até porque a classe é uma classe mais organizada também, né? E tem um sindicato mais forte, enfim. E a gente já vê isso desde o Feder, né? Não digo uma perseguição, mas existe alguma coisa que não agrada o governador. E ao invés dele buscar o diálogo e tentar, nesse sentido, acrescentar, né, junto com os profissionais que entendem o que está acontecendo de fato, não. Ele tenta atravessar com projetos que beneficiam números, como você acabou de falar. Então, eu queria te perguntar de novo, Ana Júlia, como é que é, né, numa situação dessa, tá ali na oposição, né, na Alep, diante de tantos problemas que a gente vê, né, e diante de tantas possibilidades que não são encontradas porque não há diálogo, né? Como é que você enxerga essa posição do governo, sobretudo porque vocês são a base de oposição ali da Assembleia Legislativa?
Olha, o governo do estado do Paraná e o governador Ratinho Júnior têm um jeito de governar que é: quanto menos informação eu der, melhor é. Né? E isso é muito ruim, isso não contribui para o processo democrático, não contribui para um trabalho efetivo do legislativo e não contribui para um bom trabalho para o executivo, mas contribui para você fazer aquilo que as pessoas não querem e aquilo que não está certo e não é, inclusive, legal. No sentido de que esses dois projetos que a gente está debatendo aqui hoje, eles são claramente inconstitucionais. E não porque eu, Ana Júlia, estou dizendo, mas porque o texto da lei, de forma fria, não é nem, enfim, por análise de jurisprudência, nem nada disso, o texto da lei de forma fria diz que é constitucional, diz que é contraditório, né? E como esses, tem vários outros projetos no mesmo sentido, né? Então, essa coisa de passar rápido, etc., é para que não se tenha justamente essa visibilidade, né? Aqueles projetos que são um pouco mais sensíveis, chegam num dia, saem no outro na casa, e isso acontece de monte, né? E a gente vê, enfim, que há essa dificuldade, de fato, de diálogo com a casa, né? Com o restante dos deputados. Esses dois projetos em específico, eu acredito que a gente ainda conseguiu ali, trabalhando muito, etc., e com aceno de alguns atores ali da Assembleia, ter um tempo melhor para discutir. Não é o ideal. Por quê? Porque houve-se um tempo maior para discutir entre aqueles deputados que estavam nas comissões pelo qual o projeto passou. Mas não se houve tempo para discutir com a sociedade, não se houve tempo para discutir com os diretores, não foi chamado uma reunião, a sede não chamou lá todos os diretores e falou, nós estamos apresentando isso daqui como eleição para diretores. Vocês que já são diretores, que já passaram por esse processo, isso contribui, isso facilita, isso melhora, isso potencializa a participação da comunidade, enfim. Não foi feito nada nesse sentido, não teve uma conversa pública em relação a isso. Então, mesmo nos projetos que a gente consegue ter um pouco mais de tempo de diálogo dentro da Assembleia, nós não conseguimos diálogo com a sociedade, porque não é de interesse deste campo político e dessa gestão do Ratinho Júnior que se tenha uma política participativa, inclusiva, que as pessoas debatam, que as pessoas falam, que as pessoas construam junto o que é melhor. Então, isso, infelizmente, é o praxe, assim, do que acontece na Assembleia Legislativa, né? E tem casos, enfim, muito, muito piores, assim, de o projeto chegar em regime de urgência e ser chamado a 2-3 sessões extraordinárias pro mesmo dia que ele chegou, para poder ser votado, passar em todas as comissões e ser aprovado no mesmo dia. Então, assim, é um absurdo, né? Então, a gente... É muito preocupante, porque isso desvirtua o que é a função do Poder Legislativo.
Ana Júlia, já que você falou do projeto, né, a gente está falando também do projeto aqui das escolas do programa de Paraná Integral, né, do projeto 416, que você chama atenção no dia lá na Assembleia, acho que foi no dia 5 de setembro, você chamou a atenção para o artigo 3, que diz assim: as diretrizes para a gestão pedagógica e administrativa das escolas do programa Paraná Integral serão regulamentadas por ato do chefe do Poder Executivo. Né? Quero te perguntar o seguinte, porque pode ser que sim, mas pode ser que não, mas isso aqui, teoricamente, pode, quando fala da questão pedagógica, pode querer dizer que o governador tem a liberdade de interferir pedagogicamente nas escolas, correto?
É exatamente isso que esse texto diz. O artigo 3º estabelece exatamente isso. A partir do momento que a competência pedagógica passa a ser do Poder Executivo e, portanto, do governador, o governador passa a intervir no planejamento pedagógico, na política pedagógica, dentro das escolas, né? Pela Secretaria de Educação, mas dentro das escolas. Então, é um absurdo e é inconstitucional. O programa do Paraná Integral e o texto do Paraná Integral é justamente inconstitucional também por conta desse artigo, porque é um absurdo. É estabelecido na Constituição Federal o princípio da gestão democrática e é colocado na Constituição que esse princípio será regulamentado por lei ordinária. Daí nós temos a LDB, que é a Lei de Bases e Diretrizes da Educação. Daí a LDB regulamenta que a gestão pedagógica, a política pedagógica é feita pela gestão democrática, com a comunidade escolar, com os entes federativos, com o MEC, com o Ministério, com a Secretaria de Educação, com o Conselho, enfim, com um monte de coisa. Daí, o governador do estado do Paraná, porque ele não concorda com a política de educação, porque ele não concorda com aquilo que foi compactuado em lei, ele decide mudar por conta própria. Porque daí ele coloca a Assembleia no bolso, faz a Assembleia aprovar uma lei que é inconstitucional e começa a interferir na gestão pedagógica. E daí nós vemos uma afronta a dois princípios. Primeiro, ao da gestão democrática e a regulamentação da gestão democrática na LDB. O segundo é o do princípio do pluralismo político. Por quê? O que ele está fazendo na prática? Ele está interferindo numa lei do Congresso Nacional, numa lei que é válida para todo o país. Né? Então, assim, por mais que ele seja governador, ele não tem tamanha autoridade para estar acima da legislação brasileira. Né? Então, o Estado do Paraná não pode ser diferente dos outros nesse sentido. Então, ele também não respeita o pluralismo político do seu país. Porque se ele concordasse, ele não precisaria ser dele a competência da diretriz pedagógica. Ele discorda. E daí é dele, sem discutir com ninguém, sem conversar com ninguém, sem construir com ninguém. Quando nós temos uma diretriz pedagógica, ela é amplamente debatida. Ela é construída a várias mãos, enfim, por várias pessoas. Então ele também afronta aquilo que é um alicerce da democracia, que é o pluralismo político. Ele não respeita o pluralismo político e ele não respeita o Congresso Nacional. Não respeita o debate do Congresso Nacional que regulamentou a gestão democrática, que escreveu a LDB, que falou das leis e bases diretrizes da educação. E que, veja, a diretriz da educação, a diretriz pedagógica, não está sujeita ao presidente da República. Quando a gente fala na educação no geral, quando a gente fala da educação a nível de união e etc., a diretriz pedagógica não está sujeita ao presidente da República. Por que que tem que estar sujeita ao governador? Né? Então, é uma afronta em vários sentidos. O artigo 3º, que coloca, né, que regulamenta essa tentativa deles, assim, de interferir nas escolas, de acabar com a autonomia dos professores, é um absurdo, sem pé nem cabeça. Para mim, é um escárnio isso ter sido aprovado na CCJ. E veja, eu tenho várias outras coisas em relação ao Paraná Integral, várias outras coisas. Mas, ainda falei na CCJ, porque estava como suplente, e relatei esse processo, esse projeto. Por mais que eu tenha várias outras coisas contra o Paraná Integral, eram questões de mérito. Essa é uma questão constitucional. E daí, havia formas de resolver a constitucionalidade do projeto. Mas eles não quiseram resolver a constitucionalidade, porque o objetivo deles é justamente aquilo que não é de competência deles, não é de competência do Estado do Paraná, que é interferir dentro da gestão pedagógica e dentro das escolas.
Só aproveitando essa questão que você tocou da CCJ, porque essa que foi a resposta lá no dia do Hussein Bakri, né? Que é um sujeito que parece ser muita gente boa, muita conversa, mas ele é o que comanda ali a parte do governo, né? Então, ele falou para você assim: não, isso claro que é constitucional, pois passou na CCJ. Então, para quem não sabe, CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, que decide justamente se os artigos de um projeto estão de acordo com a Constituição e com a lei, né? Então, como é que é esse trabalho? E aí, como é que fica essa argumentação? Ah, então foi aprovado na CCJ, realmente é constitucional? Essa que fica a pergunta do povo.
Olha, isso é muito importante a gente colocar assim, porque deveria ser que aquilo que foi aprovado na CCJ ou aquilo que foi rejeitado não, enfim, obedece ou não à Constituição. E seria lindo se é isso que acontecesse. Mas, infelizmente, não há um respeito em relação à nossa Constituição e aos princípios que ela traz, né? Então, no âmbito do legislativo. Então, em diversos momentos, é contradito aquilo que está. E às vezes na Constituição Federal, mas na Constituição Estadual também, né? Então, primeira coisa é isso, assim, infelizmente a CCJ não tem realizado efetivamente o seu trabalho, até mesmo porque se furta do debate, limita o debate. Tá todo mundo com pressa, quer sair logo, a CCJ tem que durar 15 minutos, então limita o debate. Os deputados não falam, não discutem sobre os projetos, não há apresentação em relação aos projetos, não há uma exposição de argumentos técnicos de um lado e de outro em relação a um projeto. Sentou, falou, leu e saiu, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim. A CCJ não tem cumprido aquilo que deveria ser o seu papel. O segundo ponto é que já no regimento interno da Assembleia, do Congresso Nacional, etc., de toda a Casa Legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça aprova e vê a constitucionalidade. Mas quem confirma a constitucionalidade é o plenário. E é por isso que nós temos duas votações. Uma pela constitucionalidade e a outra pelo mérito. Porque um projeto pode ser constitucional, mas os deputados podem votar contra nele em relação ao mérito. E um projeto pode ser inconstitucional, mas os deputados votarem a favor do mérito. Só que ele, se ele é inconstitucional, ele não é aprovado. Ele não pode ser aprovado. Né? Então, veja, a resposta está errada, porque o que confirma a constitucionalidade é o plenário, é o conjunto dos deputados, né? É aquilo que os deputados, em sua maioria, aprovam. É isso que fere a constitucionalidade. Mas, infelizmente, a gente vê que muitas vezes interesses momentâneos e individuais de determinados grupos se sobrepõem àquilo que foi estabelecido enquanto um pacto nacional, que é a Constituição. Né? Então, é muito complicado. Assim, há várias outros exemplos em relação a isso, e os deputados, de fato, deveriam ter mais responsabilidade em relação àquilo que aprovam, para ter comprometimento, né? E não estou dizendo que não pode ter coisas que a gente critique em relação à Constituição. Eu também tenho um monte de coisa que eu critico, que eu acho que deveria mudar, que deveria modernizar, que já se passaram 30 anos e aquilo não é mais a nossa realidade, ou que não deu certo, ou que tem que ser mais firme, ou que a própria Constituição tem que regulamentar. Mas daí isso se discute lá no Congresso Nacional, não na Assembleia Legislativa, né? É preciso que a gente respeite os poderes, né? Então, quem quer mudar a Constituição, quem quer discutir a Constituição, tem que ser deputado federal, tem que ser senador, tem que ser presidente da República, discutir isso lá com a maioria dos deputados, de forma propositiva, de forma competente, respeitando aquilo que a gente tem já estabelecido como princípio acima de tudo, né? E na minha visão e na minha construção política, que esteja de acordo com aquilo que as pessoas de fato precisam e estejam na realidade das pessoas.
Então, antes da gente retomar o nosso papo, a gente vai agora com a nossa coluna semanal da Desirê Salgado. Migui, solta pra gente, por gentileza.
Olá, aqui é a Desirê e essa é a nossa terceira e última coluna sobre orçamento. Parece até que não tem nada mais acontecendo no país, né? Eu sei. Mas justifico a insistência por dois motivos. O primeiro deles é que ainda não falamos dos recursos públicos para as campanhas e dos efeitos das emendas parlamentares na disputa eleitoral. O segundo é que a reforma eleitoral do ano, que estou doida para comentar, ainda não foi votada na Câmara no momento em que grava essa coluna. Vamos pensar que algumas pessoas que hoje estão na Câmara, no Senado ou nas Assembleias Legislativas tenham a pretensão de governar em uma cidade. Sim, disputar a eleição para a Prefeitura no próximo ano. Essas pessoas têm todos os anos um bom montante de dinheiro público para mandar para onde quiserem. Ok. Há limitações. Metade dos recursos devem ir para ações de saúde, mas podem ser para qualquer lugar. E podem ser sempre no reduto eleitoral ou no município onde se pretende disputar a eleição. Mas de quanto dinheiro estamos falando? Bem, como vimos, o orçamento de 2024 ainda não foi aprovado, então ainda não podemos afirmar exatamente o valor que estará disponível para cada parlamentar. Mas em 2023, foram 19,7 milhões em emendas individuais impositivas. Não no total. 19,7 milhões para cada parlamentar. Isso mesmo. Tudo indica que o valor ainda será maior este ano. Ou seja, parlamentar disputando prefeitura vai poder lembrar a população sobre as emendas enviadas, como se fosse um presente seu para a cidade. Mas é preciso lembrar que esse dinheiro é público, destinado ao cumprimento dos objetivos constitucionalmente determinados, e que os serviços, obras e políticas públicas são direitos das pessoas e não favores de uns e outros. Ah, vale lembrar que as emendas individuais também valem para parlamentares municipais, que assim acabam fidelizando o eleitorado de determinada região ou parcela da população preocupada com alguma questão específica. Segundo notícia do site da Câmara Municipal de Curitiba, cada parlamentar pôde indicar emendas no valor total de 1,4 milhões para o orçamento de 2023. Aí te pergunto, como garantir uma disputa eleitoral justa com quem já está no mandato? E como mencionei, tem mais dinheiro público no orçamento que impacta nas eleições. Há dois fundos, o fundo partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que só compõe o orçamento nos anos eleitorais. A previsão do fundo partidário para 2024 é R$1,243 bilhões, mas há quem esteja pedindo que ele seja de R$6 bilhões. Só 5% desse dinheiro é distribuído de maneira igualitária entre os partidos que superam a cláusula de barreira. Os outros 95% são divididos na proporção dos votos de cada partido para a Câmara Federal, com contagem em dobro dos votos para candidatos negros e para mulheres. O Fundo Especial de Financiamento de Campanhas está previsto em quase R$940 milhões. E deste montante, só 2% é dividido por igual entre todos os partidos registrados. Aí é 35% por partido que tenha pelo menos uma cadeira na Câmara e na proporção dos votos para a Câmara, 48% na proporção de parlamentares na Câmara e 15% na proporção de cadeiras no Senado. Além dessa diferença enorme que premia o desempenho passado, não há na legislação nenhuma regra para a divisão dos recursos dentro dos partidos políticos. Depende dos estatutos, normalmente nada objetivos neste ponto, e das resoluções partidárias, que, ao menos em tese, estabelecem critérios para a eleição. Bom, se você tem que ficar de olho no uso dos recursos públicos pelo Estado, isso tem que se repetir também com parlamentares e partidos. Ou seja, olho aí! Afinal, a democracia exige igualdade na disputa eleitoral, não é não?
É isso aí, muito obrigado aí a Desirê, sempre com a sua coluna, sempre trazendo temas e números muito importantes, né, como esse que ela colocou agora. E voltando então para o nosso papo, eu quero falar com a Marglaise, né, um pouquinho também sobre isso que vem acontecendo na educação, né? Marglaise, como é que você enxerga, né, essa questão da plataformização, né? Porque você até citou na sua primeira fala sobre essa questão dos números, né, dos índices, e acho que o que está sendo esquecido é que a gente lida com jovens, né, com meninos, meninas, enfim, que são pessoas, necessitam de uma atenção, né, e não podem ser tratadas somente como números, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso já vem, não é de hoje, né? Também, como eu falei, desde o antigo secretário, e agora eles conseguiram importar um secretário de educação para um outro estado, e lá ele está sendo massacrado também, né? Mas, enfim, a gente conseguiu exportar um político que está fazendo muito feio em outro estado. E é incrível isso, e agora eles estão meio que cobrindo com uma cortina de fumaça com esse novo secretário, né? Para que as pessoas não lembrem que o secretário que está fazendo muita coisa horrível em São Paulo era o secretário aqui do Paraná, que inclusive fez muita coisa que foi muito maléfica para a sociedade. Mas fala um pouquinho para a gente sobre essa questão dessa busca por números e índices, principalmente porque a gente vem de uma pandemia, né? A educação sofreu muito na pandemia, os jovens sofreram muito e os professores também, né? Nessa busca por uma educação que pudesse ali suprir essa necessidade de não estar presente. E a gente volta da pandemia e o que parece é que eles querem continuar com uma aula como se fosse uma aula digital ainda, uma coisa que está muito aquém do que realmente os jovens precisam, sobretudo nos dias de hoje. E não falo isso em detrimento às novas tecnologias. Mas, enfim, fala um pouquinho pra gente sobre essas questões aí de números, enfim, de índices, dessa plataformização.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.